Levanta uma das suas mãozinhas e diz: Deus, tudo que vier de ti, eu recebo. Em nome de Jesus. Deixa eu agora orar por você. Deus, fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma cada um de nós nas tuas mãos. Fala o nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. E aos que creem, digam amém e amém. Pois será como um homem que, ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, me ajuda, versículo 15. A um deu, a outro deu, e a outro deu. Vamos lá, a um deu, a outro deu, e a outro deu. E é legal esse texto, a continuação dele, que aí tem uma vírgula, que diz assim: e a cada um, segundo a sua própria capacidade. E então, partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeais e ajunta onde não espalhais, receoso, escondi na terra, escondeu aonde? Na o teu, e aqui tens o que é teu, Senhor. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Há um período atrás, eu ministrei uma mensagem que ela dizia, e eu estou me recordando dela aqui agora. Ela dizia, o tema dela era saudades da harpa. Saudades da harpa. Mas quem está com saudades da harpa? O Senhor. Que harpa é essa, pastor? Primeiro, um instrumento. Segundo, a Bíblia diz que quando Saul, o rei, manifestava com espíritos malignos, Davi chegava, e Davi tocava uma harpa. Ele ia lá e dedilhava sua harpa, e o espírito maligno se afastava de Saul. E Deus tem estado com saudades da harpa, desse instrumento, que um dia já o serviu. De uma certa forma, esse instrumento, essa harpa, já foi o instrumento de Deus para poder manifestar sinais e prodígios. E essa harpa, esse instrumento, somos nós. Você e eu. Nós somos os instrumentos que Deus chamou, que Deus convocou, para que, através da minha vida e da tua, milagres acontecessem. Só que essa harpa, muitas das vezes, como diz o Salmo 137, ela é pendurada nos salgueiros. Porque às vezes você e eu, nós entendemos que somos movidos por circunstâncias. Tanto você quanto eu, nós paralisamos mediante a situação que nos aflige, mediante a necessidade que bate na sua porta. E aí, a gente pendura as nossas harpas nos salgueiros. Existia um povo sendo levado como cativo, indo em direção à Babilônia, e os seus opressores, os seus inimigos, pediam a ele cânticos. E eles diziam: como poderemos entoar cânticos em terras estranhas? Ou em terra estranha? E a Bíblia diz que esses homens, esses levitas, penduravam as suas harpas nos salgueiros. E hoje, o Senhor está perguntando: cadê o teu talento? Cadê o talento que eu te confiei? Em primeiro lugar, nós vamos entender que no versículo 14, o Senhor não confia o seu talento nas mãos de qualquer pessoa. O texto diz: pois será que como um homem que, se ausentando do seu país, chamou quem? Chamou os seus servos. Você nunca vai confiar nada de valor na mão de estranhos. Então essa ministração não é para você, ou não é para aquela pessoa que está lá fora no mundo. Essa ministração é para você que veio hoje ao culto, com seu coração aberto, pedindo: Deus, fala comigo, fala o meu coração. E o Senhor então te mostra e te conhece como servo. Eu às vezes faço uma pergunta: você prefere o que? Ser servo ou amigo de Deus? Ah, pastor, eu prefiro ser amigo, porque baseado em João, no capítulo 15, no versículo 15, o Senhor Jesus, 15, 16, ele vai dizer: já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado de amigos. Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, eu tenho-vos chamado de amigo, mas a Bíblia diz que o Senhor, no Antigo Testamento, disse: olha, manda chamar Arão e Miriam, diz assim: olha, com vocês eu até falo através de sonhos e revelações, mas com o meu servo Moisés falo com ele, converso com ele como quem conversa com um amigo. Afinal de contas, o que que você escolheria, ser chamado de servo ou de amigo? E a resposta eu já vou te dar. Bem, primeiro, para ser amigo há uma necessidade, primeiro ser servo. Quando você aprende a ser servo, porque servo você se faz, amigo é o Senhor quem te escolhe. Guardou? Vou repetir para você guardar aí no teu coraçãozinho: servo você se faz, mas amigo é o Senhor quem determina. E isso é que é importante para nós. É quando nós entendemos que aquele senhor ali, aquele patrão, aquele chefe, ele não confia em qualquer pessoa, ele confiou nos seus servos. Uma outra coisa, ele confiou o quê? Os seus bens. Você vai entender hoje a dimensão desses bens. E aí o texto diz que a um ele confia, nos versículos subsequentes, a um ele confia a 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Faz de um melhor que o outro? Não, porque o texto está dizendo segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Quando os seus talentos, quando o que ele tinha, os seus bens, estavam na mão de pessoas que ele confiava, ele partiu. Você está entendendo? Diga amém. E aí ele vai. E aí o que recebera 5 negocia, ganha outros 5 com os banqueiros. O que recebera 2 negocia. Mas no versículo 18 mostra que o que recebera um talento saiu e abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então vamos compreender algumas coisas aqui, desmistificar outras. Primeiro, que muitas pessoas estão colocando essa questão de talento como um dom, e aqui literalmente o texto está falando sobre algo que simbolizava um valor monetário, Adriano, e significativo. Uma outra coisa que eu quero desmistificar é que algumas pessoas achavam ou acham até hoje que se trata de uma moeda. E eu vou dizer para você que um talento significava aproximadamente 40 quilos de ouro. E aí eu faço uma pergunta para você, você que tem por costume ir no mercado. Eu amo ir no mercado, minha esposa sabe disso, desde quando nós casamos, eu amo, a gente faz compras juntos, quando não eu vou com as meninas e eu faço compras, eu gosto de mercado, né? Principalmente se você tiver dinheiro, você concorda? Diga amém. Sem dinheiro é terrível, sim ou não? É terrível. Mas nós íamos com calculadora, porque tinha um gasto, lembra, no início do casamento? Que coisa, né? Nós íamos com calculadora e eu ia calculando tudo, no final dava tudo errado. E aí, nós tínhamos por costume fazer dessa maneira e comprávamos arroz. Você também compra arroz na sua casa? E normalmente você compra 5 quilos de arroz, faz assim com a mãozinha, 5 quilos. Ou você compra 10. Então vamos entender aí esse mistério. Eu estou falando de 40 quilos. Se você compra 5, põe mais 5 dentro da tua sacola, fazem 10. Agora multiplica isso por 4. É algo fácil de carregar? Não. Então nós estamos tratando de 40 quilos de ouro, ao ponto que esse versículo 18 diz que ele tem que sair e tem que abrir uma cova. Algumas bíblias vão estar dizendo que ele tem que abrir um buraco. Não é um buraco comum, não é um buraquinho, é uma cova. E nessa cova ele precisa entender a dimensão do que ele está carregando, calcular tudo isso. Porque através dessa cova ele tem que pegar o que o Senhor confiou nas mãos dele e enterrar. Então vamos compreender algumas coisas aqui hoje. Primeiro, para a posição que você possui, Deus manda te dizer que foi o Senhor quem te colocou. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: sabe aquela posição que Deus um dia te chamou? Foi Ele quem te colocou. Cadê o seu talento? Então vamos entender o versículo 18. O que receber a 5 negocia, o que receber a 2 negocia, e o que receber a 1, ele procura um lugar. Se você está com 40 quilos de ouro, e principalmente que não é seu, e ouro que se tornaria valiosíssimo, para que você compreenda. Eu no culto da manhã eu disse: olha, minha aliança tem 8,5 gramas de ouro. Esses dias alguém estava oferecendo um cordão lá onde a gente corta cabelo, um cordão de 250 gramas, cara. 25 mil. Só que eu estou falando de 40 quilos. Quem é que hoje em dia anda no Rio de Janeiro com cordão de 250 gramas? Em sã consciência, mas. Agora eu quero que você me diga como é conduzir 40 quilos de ouro. Primeiro, ele precisaria procurar por um lugar que fosse discreto e de confiança. Então ele ia precisar usar uma logística de encontrar um lugar seguro e um lugar confiável. Segundo, ao encontrar um lugar seguro e confiável, ele ia precisar cavar. Me ajuda, ele ia precisar cavar. Eu até contei aqui algo de manhã. Eu fui fazer um sepultamento uma vez. Fui lá, alguém me pediu: pastor, o senhor vai lá, orou um parente, morreu um parente meu, o senhor vai dar uma palavra. E foi eu e o pastor Júnior. Eu dei a palavra, disse: gente, estou indo embora. Quando eu fui embora, eu olhei para trás e disse: pastor, a gente não pode ir embora não, rapaz. Só tem eu e você aqui como homem, o resto é tudo mulher. Quem vai levar esse caixão? Aí ele: pastor. Aí eu voltei de novo e disse: gente, a gente vai ficar, que a gente vai até o cemitério. Aí pedimos ajuda para levar o caixão aqui em Auma até o carro. E eu já estava, fomos caminhando, e eu pensando, Jesus, agora envia ajuda a gente para chegar com esse caixão até a cova. E aí fomos caminhando. Daqui a pouco o motorista saiu do carro e disse, rapaz, a cova é essa aqui. Eu falei, é essa? Tem certeza? Tem aqui um número aqui. Primeiro, não tinha coveiro. Segundo, para tu entender o mistério, além de não ter coveiro, o buraco não estava cavado. Falei, deve ter algum erro. Calculamos que tivesse algum erro. Ficamos lá esperando e ele queria ir embora. Ele queria tirar o caixão, botar em cima de uma cova lá, de um, né? E ir embora. Falei, não, querido, pelo amor de Deus, se depois não for aqui o lugar, como é que nós vamos fazer? E 20 minutos depois vem lá de longe dois coveiros com a enxada nas costas, caminhando. Eles estavam passeando dentro do cemitério. Aí eles caminhando chegaram e nós perguntamos, rapaz, o número da sepultura é essa aqui, ó. Já estava na cruz. Ele falou, é essa aqui mesmo, mas não está cavado. E falou, calma, gente, isso é rápido. E ele foi lá, irmãos, em 5 minutos o buraco estava aberto. Repita comigo, existem pessoas com mais fé, existem pessoas que são especialistas em cavar buraco, mas isso não fará parte da minha vida, em nome de Jesus. Você não foi chamado para ser especialista em cavar buraco. Você não tem que se aprofundar em cavar buracos. Você foi chamado para negociar os seus talentos. Você foi chamado para negociar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você foi chamado para multiplicar aquilo que Deus te entregou. E aí fomos levando o corpo. E aí os dois coveiros ajudaram a gente a carregar, uma pessoa pesada, irmãos. Aí ajudaram a gente a carregar. Aí quando nós estávamos lá, ele falou, ih não, rapaz, vira o caixão ao contrário, que a cabeça tem que ser para o outro lado. Há um ritual, amados. Há algo que faz parte de um sepultamento. E existem pessoas que estão enterrando seus talentos. Existem pessoas que estão tendo o trabalho de caminhar para um lugar longe. Existem pessoas que estão procurando um lugar que seja propício. E outra coisa, você ainda tem que ficar preocupado com outras pessoas para que ninguém te veja, porque você sabe que aquilo que você está carregando é valioso e não te pertence. E você, de uma certa forma, fica procurando o melhor lugar. E quando você encontra, você diz, é aqui que eu vou cavar. E aí você se desgasta fisicamente. Existem pessoas gastando seu tempo, gastando seu físico, gastando todas as suas forças. Por quê? Porque estão achando, ou estão achando, que é mais fácil enterrar aquilo que Deus confiou nas mãos delas. E depois que você cava o buraco, você vai medir a profundidade do buraco. E depois você vai ter que tapar o buraco. Então eu hoje vim te dizer que seria muito mais prático negociar com os banqueiros. Seria muito mais prático multiplicar o que Deus confiou nas tuas mãos. Uma outra coisa, não basta ser servo, você precisa ser servo bom e fiel. Alguns estão dizendo, mas eu sou servo, mas não tem, ou não estão na qualidade de bom nem de fiel. Deus te confiou talentos, Deus te confiou algumas coisas que têm as tuas características, os teus moldes. Outra coisa, você precisa aprender a desenvolver aquilo que é posto nas suas mãos, não aquilo que você acha que é bom e necessário. Às vezes Deus quer multiplicar outras coisas, quer fazer outros milagres, mas nós queremos desenvolver algumas coisas que achamos ser propícia. Existem pessoas querendo desenvolver, querendo multiplicar, querendo fazer do seu jeito, e o Senhor dizendo: não, querido, não, querida, os talentos que eu confiei a ti, esses, dessa forma você está sepultando, você está enterrando. Uma outra coisa, para você que acha que é dotado, versado de muitos talentos, preciso ministrar também na tua vida. Primeiro, versículo de número 15 do Evangelho de Mateus vai dizer: a um deu cinco, me ajuda, a um deu, a outro deu, e a outro, cada um, repita comigo, cada um, segundo a sua própria capacidade. Alguns são versados. Eu encontrei com um pastor que foi meu pastor, foi pastor do pastor Eduardo, da Maíra, do pastor Carlos e de muitas outras pessoas. Esses dias nós estávamos saindo da rádio e ele abriu o coração dele. Disse: pastor, posso abrir meu coração? Eu falei: pode, pastor. Falou: pastor, eu estou parando. Mas como assim está parando? Pastor, eu compreendi que o meu chamado é para mestre e evangelista, e não é para pastor. Eu estou conduzindo o povo que está comigo a uma outra igreja. Vou deixar esse povo lá em segurança e vou seguir a minha vida. Compreenda uma coisa, amados. A uns Deus vai dar condições de pastorear, de ser evangelista, de ser mestre. Coloca o cara na função para dar aula, ele vai bem. Coloca o cara como pastor, ele vai bem. Coloca o cara como evangelista, ele vai bem. Coloca o cara na função de profeta, ele vai bem. Não vou citar o apóstolo aqui, que é o quinto ministério. Mas aonde tu coloca, flui. Mas vim aqui te dizer: quem muito é dado, muito também é cobrado, querido. Então, se você desenvolve muitas características, se você é bom à beça, se prepare, porque você vai ser o primeiro a ser cobrado. Toca na pessoa do teu lado e diz: o que receber a um, ficou por último, e o que receber a cinco, foi o primeiro a ser cobrado. E aí, a gente compreende tudo isso aqui que o Senhor deu segundo a sua própria capacidade. Ele olhou do alto e disse: meu filho tem condições. Mas que isso não faz de mim nem de você menos inferior. Muito pelo contrário, o Senhor hoje está virando para os servos dele que aqui estão. Você veio hoje aqui porque você é servo, você é serva. E ele está dizendo: eu quero poder dizer servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. O Senhor, ele quer mostrar que ele quer investir mais na tua vida. Diga amém. Então segura mais uma vez na mão da pessoa do teu lado e diga assim: Deus está investindo na sua vida. Então o que receber a um, procura um lugar, procura cavar, escavar, fazer uma cova, enterra o talento. E é interessante, irmãos, que quando o Senhor chega para cobrar, quando o Senhor vai lá e começa a cobrar os talentos, no versículo 24, Mateus diz assim: chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeas e ajunta onde não espalhas, receoso, escondi na terra o teu talento. Cadê o teu talento, amado? Cadê o instrumento de Deus? Cadê a harpa do Senhor? Cadê os frutos da tua árvore? Será que nós seremos conhecidos como aqueles que não calcularam o preço da torre? Aquelas pessoas que não identificaram, não calcularam o preço da torre. E aí não conseguiu completar, ficando no alicerce, e vindo outros e zombando deles, dizendo: olha lá, ele começou e não terminou. Existem pessoas que ficam nos alicerces. Existem pessoas que ficam no superficial. E o Senhor hoje está dizendo: cadê o talento, servo? Cadê o talento? E eu não vou nem botar no plural, eu vou botar: cadê o talento que você enterrou? Cadê o talento que eu te confiei? Mas eu vou além, amados. No versículo de número 14, e eu volto ao iniciozinho para fechar essa ministração, diz: pois será como um homem que, ausentando-se, perdão, do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Esse homem representa Deus. Eu vou contar para você um segredo que você nunca mais esquecer. Eu falei em 40 quilos de ouro, não é isso? É só um simbolismo, amado. O texto diz que ele confiou os seus bens. Guarda no seu coração, ele habita num alto e sublime trono. Os seus pés estão sobre a terra. Esse texto está dizendo que não necessariamente 40 quilos é só para você ter uma noção, uma base de que a coisa era valiosa, mas é muito mais valiosa do que você imagina. O que o Senhor faz, o que Deus faz conosco, é confiar parte, é compartilhar parte da sua glória e das suas riquezas. Esse talento é compartilhar contigo parte da glória, é muito maior do que você está imaginando. Pastor, mas Deus não divide a glória dele com ninguém, não é isso que você pensou? Mas eu vim aqui para te dizer que aos seus eleitos e amados ele compartilha, porque ele sabe que essa glória vai voltar para ele. Você está entendendo? Diga amém. Tudo que acontece na tua vida precisa glorificar o nome de Cristo. E o Senhor vai lá e compartilha, te dá o melhor. E às vezes, por alguns motivos, você fraqueja. Por alguns motivos, você quer desistir. Por alguns motivos, você diz: não, porque me fizeram, porque estou triste, porque... Olha para o pastor. Quem te confiou esses talentos preciosos foi o Senhor, querido. Aqui, se está te doendo ter sido afrontado, se está te doendo, desculpa, aprenda a dormir com esse barulho, porque um dia tu vai prestar conta daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Ele confiou e vai te cobrar, não tem jeito. Ele me confiou e vai me cobrar, não tem jeito. Então, em nome de Jesus, essa noite é a noite de você deixar essa carga pesada. Essa noite é a noite de você entender que Deus está virando para você e está dizendo: se você foi ferido, se você está ferido, se você está magoado, se você está contristado, deixa tudo isso de lado e continua a tua caminhada, porque Deus é contigo. Ele não te desamparará, ele não te deixará. O salmista, no Salmo 126, versículos 5 e 6, ele vai nos ensinar, amados. Ele diz: os que com lágrimas, ajuda, os que com lágrimas, com júbilos, peraí, eu vou, fica aí, os que com lágrimas, com júbilo, amado, compreende uma coisa, compreenda uma coisa hoje, quem te confiou esses talentos é tão sublime, tão grande, é tão imenso, que está acima das coisinhas pequenas. Vira para a pessoa do teu lado e diz: sabe isso que você já enfrentou ou está enfrentando? É pequeno mediante a grandeza do Deus que você serve. Olha para o pastor, multiplique os seus talentos, doa quem doer, e se fechar uma porta aqui, vai se abrir uma ali. Vou repetir: se fechar uma porta aqui, vai se abrir uma ali. Eu vou repetir: se fechar uma porta aqui, vai se abrir uma ali. Uma acolá, eu não sei, mas Deus vai promover milagres através da tua vida, amados. Os que com lágrimas semeiam, repita comigo: os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai, vai, quem sai? Voltará, cara. Quem sai, vai, andando e... Deus está dizendo: se está difícil para você, continue andando. Se está chorando, continue andando. Não pare. Eu encerro com aquilo que seria a ministração de hoje, que vai ficar para um outro dia, que na verdade era uma outra, era essa na verdade. A Bíblia diz que Davi suspirou. O texto diz, você não vai abrir, que a gente não vai ler, mas vou só te dar a citação, em 1 Crônicas, no capítulo 11, versículo 17, a Bíblia diz que Davi suspirou, dizendo: quem me dera beber da água que está lá no poço de Belém, onde os filisteus estão sitiados. A Bíblia diz que três dos seus homens ouviram. Ouviram o quê? Ouviram o suspiro do rei. E aqueles homens então param tudo, sem contar para Davi, e se arriscam. Repita comigo: eles lutaram para chegar até o poço. Eles lutaram para tirar a água do poço. Repita comigo: eles lutaram para voltar até onde Davi estava. E a Bíblia diz que eles chegam para o seu senhor e diz: meu senhor, está aqui, ó, fresquinha, a água que tu queria beber. A Bíblia diz que Davi olha para aquela água, para aquela botija, e derrama em libação ao Senhor. E diz: eu não seria capaz de beber dessa água. Vocês arriscaram a vida de vocês por mim. Podia ter criado naqueles homens revolta. Eles tinham todos os motivos do mundo para se revoltarem. Deixa eu falar para você que fica revoltadinho com qualquer coisa. Aqueles homens tinham motivo para se revoltarem. Pô, fui lá, dei o meu melhor. Entende, irmão? Dei o melhor, entendeu, Adri? Dei o meu melhor. Quase morri. Trouxe a água. Agora ele pega essa água e oferece em libação ao Senhor. Vocês sabem por que eles não se revoltam? Porque eles estavam alinhados com o seu Senhor. Vamos entender a mente desses homens? Rapaz, eu não sei o que ele fez. Eu não sei o porquê que ele tomou essa decisão. Mas, cara, no momento que ele estava derramando dessa água, eu senti a presença de Deus tomando esse lugar. Se aqueles homens pudessem repetir a frase do próprio Davi no Salmo 139, no versículo 6, para a gente findar agora. Amados, quer crescer, quer prosperar, quer ser bem-aventurado, sabe, você quer fluir, você quer que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Dois pontos: multiplique os talentos que Deus confiou nas suas mãos, e entenda que Deus colocou alguém para guiar, Deus colocou alguém para estar junto contigo em circunstâncias adversas, mas está com você. E aí, se aqueles homens pudessem citar a própria frase de Davi, eles citariam esse texto aqui, ó. Davi vai lá, oferece a água em libação. Aí é como se eles, usando a frase de Davi, que não é o caso, eles pudessem dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e de sobremodo elevado, não o posso atingir. Rapaz, não sei o que ele fez, eu não sei por que ele tomou essa decisão, mas cara, eu sinto meu líder mais forte a partir dessa decisão. E se ele está mais forte, eu também estou mais forte. Se ele está cheio da presença, eu também estou cheio da presença. Porque se Deus for com ele, nós venceremos. A preocupação desses homens era tão grande com Davi, porque a gente vê a morte de Golias, mas Davi enfrenta outros 4 gigantes. E se levanta um e Davi vai lá, só que em um dos gigantes, a Bíblia diz que Davi é quase morto. O gigante pega Davi desprevenido, e quando vai matar Davi, Abissai, um dos seus homens, sai correndo, um dos 3 valentes, sai correndo e vai lá e mata o gigante. Aí ele chega a uma conclusão: Senhor, tu não vai mais com a gente para a peleja. E Davi pergunta: por quê, rapaz? Para que a lâmpada de Israel não se apague sobre nós. Quando você está alinhado com o seu líder, você se alinha com o seu Deus. Isso é forte, hein? Deixa eu ministrar para você que está me visitando hoje. Você que vai voltar para a tua igreja. Você que vai assistir culto lá. Se alinhe com o seu líder. Se alinhe com o seu líder. E se você não está alinhado, por favor, procure um outro lugar. Mas quando você chegar, se alinhe com o seu líder. Se alinhe com o seu líder. Porque se você estiver alinhado com o seu líder, você está alinhado com o seu Senhor. E se você achar que o seu líder está desalinhado com Deus, vá para um outro lugar, procure uma outra igreja. Mas se o seu líder estiver alinhado com Deus, se alinhe com ele. Então não murmure, não reclame. Você está entendendo? Diga amém. Multiplique os seus talentos e compreenda o que Deus está falando contigo hoje, em nome de Jesus. Os músicos, repita comigo: tal conhecimento. Eu vou te dar uma dica: quando o seu líder tomar uma decisão que você não entender, você vai decorar Salmo 139, versículo 6. Você vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, de sobremodo elevado, Senhor, não o posso atingir. Se ele tomou essa decisão, eu quero estar debaixo da visão dele. Hoje o Senhor está falando com você. Você que descobriu que enterrar talento gasta parte do seu vigor, do seu tempo, das suas forças, dá um trabalho desgramado, e você resolveu hoje ir lá. De repente você já enterrou, mas o Senhor ainda não chegou para te cobrar os talentos. Essa noite é a noite que você está indo lá e está resgatando aquilo que você enterrou. Cadê o seu talento? Posso melhorar isso aí? Qual é o seu talento? Aonde Deus te usa, vai? Qual é a área que Deus te usa? Cuidado. Porque se algumas coisas estiverem fora daquilo que Deus preparou para a tua vida, vou repetir, cuidado. Se algumas coisas estiverem fora daquilo que Deus projetou para você, vou repetir, cuidado. Se algumas coisas estiverem fora daquilo que Deus determinou para você. E você insistir nisso. Existem pessoas insistindo nisso. Existem pessoas insistindo nisso. Estão olhando para os seus talentos, estão dizendo, ah, uma outra pessoa faz o meu lugar. Você é tremendamente necessário. Você é importantíssimo, você é importantíssimo. O que Deus confiou nas tuas mãos é para você. O Senhor manda dizer que existe uma cadeira e essa cadeira tem o seu formato. Se eu tentar me assentar na sua cadeira, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me sentir desaconchegado. Eu vou me sentir, sabe, porque eu não estou num lugar que Deus preparou para mim. Mas você não. Se você sentar nessa cadeira, você vai se sentir completamente confortável. Deus tem algo contigo. Deus tem um ministério contigo. Ele é interpessoal. Ele é intransferível. Olha para o pastor que Deus está falando. Ele é intransferível. Deus está dizendo, eu não vou passar para outro aquilo que é seu. E um dia ainda te cobrarei daquilo que eu confiei, dos bens que eu confiei nas tuas mãos. Eu confiei. Sabe por quê? Porque tenho você como servo. Então essa noite é noite de nós virarmos para o Senhor e declarar, Senhor, meu Deus, eu não quero ficar de fora, eu não quero ser conhecido, ser taxado como servo mau e negligente, mas eu quero ser conhecido e taxado como um servo bom e fiel. E eu quero convidar a esses que estão dispostos a serem conhecidos. Algumas pessoas estão dizendo, pastor, mas existem algumas coisas na minha vida que estão fora do lugar. Você vê que o Espírito Santo fala. Existem algumas coisas, pastor, que ainda não entraram. Tem um pecado, pastor. O senhor não sabe, mas eu sei, Deus também. O Senhor está dizendo, se lance, pois eu vou tratar disso. Sou eu que vou cuidar, mas se lance, faça a tua parte. Não fique esperando para depois. Uma outra coisa, não brinque com aquilo que é sério. Existe um chamado para ti nesta terra, e esse chamado precisa se cumprir. Em nome de Jesus, hoje é noite, amados, que para algumas pessoas eu estou aí entregando, ó, uma enxada, uma pá. E você vai cavar no mundo espiritual. Você vai tirar, desentulhar. Você vai arrancar esse talento. E você vai dizer, Jesus, tu és muito bom. Ele é maravilhoso. Ele está te dando condições. Ele está dizendo, ainda é tempo. Ainda dá tempo. Ainda é tempo de você recuperar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E eu quero pedir para ficar de pé somente. Somente as pessoas que reconhecem. Somente os servos. Pode apagar. Somente os servos. Aquelas que reconhecem de fato que Deus tem algo comigo nessa terra. Se esse for o seu caso, fique de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca as mãos à altura do teu coração. E repita comigo essa oração. Senhor. Senhor. Eu não vou enterrar os meus talentos. Vai, diz para ele, eu não vou sepultar os meus talentos. Eu quero multiplicar. Eu fui chamado para multiplicar. E eu irei multiplicar, Deus. Diga para ele, me dá mais uma chance, Deus. Me dá mais uma chance, Deus. Nos dá mais uma chance, Deus. E nós vamos multiplicar. Multiplicadores nesse lugar. Nascerão multiplicadores nesse lugar. Multiplicadores nesse lugar. Multiplicadores de talentos. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que valorizou o pouco. E sobre o muito, o Senhor te colocará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Diga pra ele. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando vem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou.
Oh, Senhor,
nunca me deixou. Mais uma vez é claro, ou não? Oh, não, nunca me deixou.
Tempestade ou na paz.
Oh, não, nunca me deixou.
Quando bem ou quando mal.
Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou.
A Bíblia diz que Saul vai lá e cobre Davi com a sua armadura. O objetivo era zombar do jovem Davi. E a Bíblia diz que Davi tenta andar e não consegue. Sacar da espada e não consegue. E a Bíblia diz que ele tira aquilo de sobre si e procura onde estava o seu cajado. Eu vim dizer para você que está hoje aqui que Deus está te devolvendo aquilo que é teu, a autoridade que é tua. O Senhor está entregando na tua mão o teu cajado. O Senhor está dizendo que você não precisa de armadura de rei falido, você não precisa da armadura de rei rejeitado, que o que Deus tem contigo vai se cumprir nessa terra. Então, se você crê nisso, por favor, segura aí a autoridade que Deus está te dando. Esse cajado significa a autoridade que Deus está te dando, voltando a te dar autoridade nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí virão Golias, virão gigantes, virão adversários, mas com Deus, Ele manda te dizer que com Ele você é a maioria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus sobre a tua vida, receba a autoridade de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Você não será um frustrado, você não será uma frustrada. Você vai entrar nessa peleja e Deus vai te dar vitória. Se você crê nisso, glorifica aí no teu lugar, diz aleluia, glória a Deus. Uou!
Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Problemas.